Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com a ilustradora e também autora Ana Raquel. Ela que há mais de 33 décadas trabalha com ilustrações, principalmente de livros infantis, tem aproximadamente 130 obras publicadas, com muitas premiações, ilustrou clássicos como, por exemplo, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verme, O Ex-Mágico da Taberna Minhota, do Murilo Rubião, e também é a grande autora do livro A Bonequinha Preta, da professora Laí de Lisboa. Para Ana Raquel, ilustrar e fabricar histórias com imagens. É isso, Ana?
É isso aí mesmo. Só que eu vou fazer uma cartãozinha. Bom dia, gente, primeiro, né?
Olha
só. São mais de 150 livros, não são mais de 130, não. Está desatualizado.
Pois é, não. A gente está sempre desatualizado porque você trabalha numa velocidade.
Cada dia vai mais um livro, né?
É, mais ou menos isso, né? Você tem, então, essa contagem já? São quantos?
Não, você sabe que eu não tenho? Quando eu fiz 25 anos de trabalho, estava perto dos 150. Agora, já tem 33 anos. Eu já fiz um tanto de livro depois. E eu sou a mãe da desorganização, né? Meu site tem mais de um ano que eu não consigo dar um jeito de atualizar, porque eu não entendo nada disso, a pessoa que trabalhava comigo não está lá. Não estou contando, não. Mas como ilustradora, já tem mais de 150 livros. E como autora do livro inteiro, tem acho que 6.
Pois é.
Eu comecei a publicar desde 2008.
Autoria, né? Com a autoria também.
Com livros. Autoria de texto.
Sim.
E Mágicas, que foi um livro de imagens, que eu comemorei 25 anos de trabalho com imagens que eu peguei pelos livros afora e fui criando outras histórias. Esse é o texto. Mas a partir do Cajaré, em 2001, eu comecei a publicar o livro inteiro. Aliás, eu queria propor para todo mundo, mas sempre que eu vou em algum lugar, eu esqueço disso.
Sua voz está falhando.
Está fazendo a ilustração e o autor do texto. Porque são duas...
São duas linguagens.
Duas linguagens. Então, eu quero, daqui para frente, nos contratos, em vez de falar que eu serei denominada a ilustradora, eu serei denominado, e todos os ilustradores, autor da ilustração.
Sim.
Porque isso é uma coisa que reflete até em tudo. Quando a pessoa tem um livro infantil na mão, ela acha que o único autor que tem no livro é o do texto. E não é, são duas autorias.
Uhum.
Eu queria ir mudando essas autorias para ver se as pessoas se acostumam a prestar mais atenção na linguagem, na imagem dentro do livro.
Sim. E eu estou aqui com dois livros seus, que são livros de clássicos. A Gata Borralheira, na versão do Tony Brandão, que é uma versão super bacana, e O Mágico de Oz, quer dizer, esses dois livros a gente já tem concebida mais ou menos uma imagem, porque são clássicos, a gente já tem várias versões. Queria saber de você como que é trabalhar em livros que já as pessoas já têm imagens concebidas previamente, né?
Pois é, isso é uma coisa interessante, é um grande desafio.
Sim.
Porque, exatamente por isso, as pessoas... Quantos Mágicos de Oz já fez, né? Então, nesse caso aí, isso é engraçado, são duas coisas diferentes. Mágico de Oz é a versão integral dele, não é uma adaptação resumida.
Sim.
Aliás, foi a primeira vez a versão inteira.
É uma tradução feita pelo Thiago Vaz Lima, da editora Tordesilhas, é bom
isso.
Que as pessoas saibam
exatamente
qual é o livro que a gente está falando.
E por Gata Burralha, esse aí foi publicado pela editora Alaúde, né?
Alaúde e Tordesilhas.
Isso que eu ilustrei. Agora, a Gata, que eu ilustrei para o planeta, a Gata é uma versão do Tony que é muito divertida, muito diferente, é uma versão mais juvenil.
Sim.
Então, foi menos difícil o desafio, porque também a história não é a mesma, assim, exatamente, né? Tem uma opção de lances novos, muito interessante, muito atualizada, né, e tal. Então, assim, eu fiquei mais livre para fazer. Mas assim, foi uma delícia. Eu viajei para fazer essa história toda, procurei pegar os aspectos assim mais diferentes da história e tal, e acabou saindo. Agora, o Mágico de Oz foi mais difícil mesmo. Então, foi mais difícil por causa dessa história.
Vamos parar um pouquinho na Gata Borralheira, que você faz o príncipe e você traz a imagem, aquela imagem que a gente tem do Pequeno Príncipe.
Exatamente, foi uma citação que eu fiz de propósito, né? Eu quis misturar uma porção de coisa aí nessa coisa. E aí, quem estiver lendo o livro pode pensar o que quiser, viajar pelos Pequenos Príncipes da vida, pelos outros príncipes. Foi uma homenagem mesmo que eu quis fazer.
Sim. É, isso é interessante, porque a gente começa a ler a imagem, né? E aí viaja mesmo.
Viaja mesmo.
E o
Pequeno Príncipe foi muito importante na minha vida, assim, de leitura, né? Foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que não eram de fábula e de moral da história, não sei o quê. Foi o primeiro livro poético, filosófico, assim, que eu li, que adorei.
Uhum.
Aí ficou aquele príncipe, né?
E o Pequeno Príncipe é o príncipe das Mises, né, Ana Raquel?
É. Pois é, né? As Mises começaram a, como é que fala, a citar ele demais e acabou ficando meio piada no fim das contas.
Pois é. E tem também um paninho que aparece aqui com o gato, que é um paninho completamente atual, né? Uma sharpzinha que você coloca em quase todas as imagens aqui.
Passando pela aí afora, né?
É muito legal. Bom, o Mágico de Oz são 24 capítulos que você cria imagens para cada capítulo e usa técnica diferente para cada uma dessas imagens.
É, eu usei muita textura, eu sou fotógrafa também compulsiva, né? Então eu tenho um banco de imagens enorme. Então, por exemplo, a cadeira que eu fiz do Mágico de Oz, que eu fiz questão de botar de costas para poder não mostrar a cara mesmo do Mágico, porque cada um tem a... né?
Sim.
Tanto o Mágico de Oz por aí, eu deixei a cara dele sem aparecer por aí, né? E a cadeira, por exemplo, eu aproveitei uma foto que eu tinha feito do chão da casa que eu morava em Trancoso, que era de cimento azul, e estava tudo rachado. Então eu fotografei várias texturas de cimento rachado. Tem uma que é igualzinho um golfinho que eu joguei na capa de um outro livro. E a mesma textura num livro, no outro livro, modificado. Ninguém vai ser capaz de identificar de que foto eu tirei isso. Então eu fui trabalhando a textura do chão, fui dando brilho nela até ficar aparecendo essa esmeralda aí da cadeira mágica.
Uhum.
Também eu usei vários recortes e usei muito desenho por cima também.
Sim.
Eu gosto particularmente de uma ilustração aí do final, onde tem a cidade de Portano. Fiz a menina de costas. E o leão e ela meio confabulando, você não vê os olhos da menina, mas você vê que o leão está falando com ela de alguma maneira.
Estão.
Ela tinha quebrado o negócio.
E as ilustrações
vaca, né?
Parece que são de porcelana, né, os outros objetos.
É, porque aí eu usei
imagens.
Foto. Eu
sim,
usei foto integrada no desenho. Eu adoro essa história de integrar foto e misturar tudo e ninguém sabe o que é foto e o que é desenho.
Uhum.
Então eu usei isso para pegar o brilho e tudo.
Então,
mas eu fiquei concentrada mais na expressão do leão.
Sim.
Com a menina de costas pro espectador, e o leão foi, pô, aí agora, quebrou a perna da vaca.
Isso mesmo.
Foi muito bom fazer isso.
Que beleza. É, como é que você cria, Ana, nesse caso, que são, o texto é mais longo, você cria uma imagem para cada capítulo, você trabalha um aspecto que te chama atenção naquele capítulo?
Bom, quando a gente faz uma imagem para cada capítulo, acaba saltando. Salta uma opção de lá na frente tem que fazer outra.
É.
Não é igual você faz sequenciado.
Uma... Uhum.
Né? Quando é sequenciado.
Claro.
Antigamente, eu sempre, quando é. Mas só pra escanear
Repete
mesmo.
Repete essa frase, Ana, essa última frase que você disse.
De quando.
É, não, que deu uma puladinha aí na.
Ah, quando eu usava papel pra desenhar,
sim,
há mais de 20 anos atrás, eu fazia, mesmo depois no computador.
Olha, falhou de novo essa sua ligação.
Tá ouvindo?
Tô ouvindo. Quando você fazia 20 anos atrás, você fazia uma
forma... história boa, de contar da história e assim, com ele.
Sim.
Não fazer nada. Eu leio muito o texto, vou viajando nele de qualquer maneira. Quando eu sento para fazer, eu tô gostando mais de fazer assim. Eu faço a primeira ilustração de onde ela surgiu, de onde o texto me bater. E o resto é surpresa. Quando eu acabo uma página, não tenho a menor ideia do que vem na outra, aí que eu vou criar.
Sim.
E é muito comum chegar no meio do livro e voltar lá no começo e começar a pôr coisas lá do meio que não tinha referência lá atrás. Então é um jogo muito divertido.
Sim, você
quando
vai.
É um capítulo, a mesma coisa, fica mais divertido ainda. Eu gosto muito de fazer sequência. Ou tem uma ligação pela cor, ou pelas figuras e tal, então fica esse jogo. Eu vou lendo, vou vendo o que me chama mais, o que, que pode me ligar com aquilo lá atrás para não perder a sequência. E vou me divertindo bem, viu? É um trabalho que diverte muito.
Que bom, você vai trazendo imagens que depois vão chegando, né, a cada momento. Muito bom. Bom, como você trabalha compulsivamente, o que, que vem por aí pela frente?
Eu estou fazendo outro clássico, sem querer, da Ângela Carneiro. Ângela escreveu uma voz muito divertida.
Ana, Raquel, repete o que você está fazendo, outro clássico.
Estou fazendo outro clássico, que é a Onça e o Bode.
Não entendi ainda, qual é o clássico que você está fazendo?
A Onça e o Bode.
A Onça e o Bode.
A Onça e o Bode. E a Banda da Mata. Então ele está ficando super divertido, está diferente de tudo que eu tenho feito. Eu tenho apostado na expressão da cara da Onça e da cara do Bode, que está muito divertido. Aham. Uhum. E tem uma do Bode tocando violão, parecendo com o Lenine, eu vou botar um óculinho nele.
O Lenine vai parecer com o Lenine, então. Que ótimo, a gente tá esperando.
Por causa da barbichinha.
E eu achei muito engraçado quando eu cheguei aqui na orelha da Gata Borralheira, que na versão do Tony Brandão, é publicado pela Planeta Jovem, que na sua foto tem o crédito e é meu nome que tá aqui.
É que você fez a foto quando você esteve aqui no verão, lembra?
É, sim, que legal isso, eu achei interessante.
Já que eu tinha de melhor astral para mandar, eu falei, vou mandar com crédito.
E é interessante essa coisa do crédito, Ana, essa coisa que a gente estava conversando no início, né, do autor da imagem, o autor do texto, o crédito da fotografia, o crédito da ideia, não é? Isso é super importante porque são assim que são feitas as coisas, cada um tem uma ideia, né, e é importante que se deixe claro quem é que...
É
por aí, não é?
A cada um o que é de cada um.
A cada César o que é de César, né?
A cada César o que é de César é bom.
Exatamente. Ana Raquel, muito sucesso para você. Obrigado por conversar com a gente mais uma vez.
Eu te agradeço demais. Tá vindo mais novidade por aí, eu vou te contar. Quando chegar depois da Once Bode, já tem outras coisas para arrumar. Tem um livro sobre racismo meu que vai sair também brevemente, se eu faço questão de falar a respeito.
Claro, com certeza. Os 200 vão chegar rápido, então, não é?
Uai, vão, né? Esse do racismo é só meu, né? Esse meu também e tal, e a gente tá esperando só algumas coisas...
Ok. Uma coisa que eu achei procurando nos seus sites, que é anaraquel.com.br, né?
Desatualizado, mas...
Pois é, a Bruxa Raculé, eu queria que você falasse sobre ela, porque você se apresenta como a Bruxa Raculé.
Então, a Bruxa Raculé, eu estava lembrando aqui, eu acho que ela apareceu um pouco mais atrás num livro, que se não me engano é o livro da Rosiana Murray que eu ilustrei, e ela se apresentou como a Bruxa, não lembro o quê, e eu falei, então eu sou a Bruxa Raculé. Raculé era meu apelido de infância, que eu odiava, mas agora eu uso pseudônimo, como diz o outro, pseudônimo.
Resolveu então, tentar.
E no Cajaré, eu quis fazer um texto biográfico no final, fosse aquela história, nasceu não sei onde, fez não sei quantos prêmios, e eu resolvi fazer em forma disso. Se não me engano, foi no Cajaré mesmo, que eu coloco a Raculé, que aí ela não é a bruxa, ela é a assessora.
Sim.
E aí ela me entrevista, então eu me entrevisto eu própria e assino como Raculé. E agora eu vou continuar usando. Não sei as coisas fossem mais, que saiu agora no começo também, que eu refiz da Silvertoff, mas eu desenhei esse Bruxa Raculé, que sou eu, de costas, contando história com aquele cabelo igual o meu. Fiz um rabo branco, assim, igual o que eu uso hoje de cabelo. Só que o dela vai até no chão. O meu vai até no chão.
É, se deixar ele vai até o chão também.
É.
Ana Raquel, sucesso então. A gente
começa. Muito obrigada.
Grande abraço.
Foto para nós publicar, né?
Cuida aí desse sol e desse mar.
Do mar, do mangue, dos passarinhos.
Isso mesmo. Grande abraço. Conversei com a Ana Raquel, que é ilustradora, está morando lá em Santo André, no litoral da Bahia, litoral sul da Bahia. Ela é autora das ilustrações do livro A Gata Borralheira, na versão do Tony Brandão. Livro publicado pela Planeta Jovem, um livro que está muito divertido. E também do Mágico de Oz, que é o clássico do Fran Baum, com tradução do Tiago Novaes Lima, que foi ilustrado pela Ana Raquel e que tem a edição da editora Tordesilhas, que você pode conferir, tordesilhaslivros.com.br, também o livro da Gata Borralheira no site da editora Planeta, que é www.editoraplaneta.com.br. São esses os dois mais recentes livros da Ana Raquel que me chegou às mãos, que me chegaram às mãos, mas ela está fazendo livros e está trabalhando com ilustrações incansavelmente. Daqui a pouco tem coisa nova para a gente aí.
Falando de livros.